Em 3, 2, 1, estamos ao vivo.
Buenas.
Buenas, 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 Paulo, buenas, Draxis, buenas, boa noite. Espectadores,
boa Ricardo noite. Ricardo Almeida, tudo bem?
Sim, na realidade, mais ou menos.
Não, né? Tá muito bom, não,
mais,
né?
Mais ou menos, porque nós temos como missão fundamental nesse programa atacar com toda a força esse sistema político de canalhas, vagabundos, crápulas, ladrões, sacripantas, mentecaptos. Eu poderia continuar eternamente aqui, apenas empilhando adjetivos para falar mal do que é o sistema político brasileiro. A gente está em uma situação em que nós estamos vendo, né? O Kim, assim, a gente está vendo isso ao vivo. O Kim sendo garfado, né? O cara que é o deputado mais votado do partido. O cara que é o nome jovem da política brasileira. O cara é o nome jovem da política brasileira. O cara que em São Paulo, sem dúvida nenhuma, representa o voto de opinião como mais ninguém no campo da direita. Não há ninguém na direita que represente o voto de opinião como o Kim. A gente está vendo um cara que já teve pesquisa colocando ele com 5%, com 4%. Que tem um nível de conhecimento muito baixo, que vem num movimento que fez uma eleição passada para o Arthur Duval como prefeito, que saiu com 1%, bater 9,78% de votos. Portanto, é de se imaginar que o Kim tenha mais potencial. A gente está vendo este cara sendo garfado por acordos descarados dessa galera da política. Então, eu acho que assim, a tarefa aqui desse programa é a gente tentar dissecar o que é o sistema político brasileiro e por que esse sistema político, Paulo, permite que esse tipo de coisa aconteça. Porque não há nada no caso do Kim que seja republicano. Não é que, ah, não, mas temos aqui divergências de posição. Não tem nada a ver com isso. A gente sabe que o que pintou é esquemão. Os caras fizeram um esquemão para tentar tirar o único elemento verdadeiramente novo e verdadeiramente legítimo dessa eleição, que é justamente o nosso Kim Kataguiri. E ao longo de todo o processo, e que é o pior, a gente viu e ouviu promessas, conversas, tapinhas no ombro. Não, tá tudo certo, a gente gosta muito, tamo com você, grande menino, esse aí tem futuro. Enquanto esses caras falavam isso na frente, por trás eles se articulavam para impedir a candidatura dele. Por quê? Porque há um interesse por parte do prefeito de não ter Kim Kataguiri no pleito. Eles não querem ter. Para ter a sua chapa gigantesca, a sua aliança enorme, o seu tempo de TV, e ficar ali enrolando o cidadão paulistano, afinal de contas, a gente sabe que essa gestão é péssima. Todo mundo que mora em São Paulo...
Péssima. Péssima. Devo dizer aqui, eu devo repetir assim, de boca cheia de ódio. Péssima. Péssima como a nunca... Como há muito tempo eu não via. É assim...
Você sempre morou em São Paulo, ruim, né, Paulo?
Desde criança.
Que gestão sim, que você já viu que foi tão ruim?
Olha, a gestão do Haddad foi um horror também.
Conseguiu ser pior do que
isso. Mas eu acho que o Ricardo Nunes, olha, esses últimos dois anos aí, é um negócio inacreditável de tão ruim. É ruim, por quê? Porque ele está praticando aquela política mais desgraçadamente baixa, né? Que se pode fazer, que um candidato eleito pode fazer, ou que um candidato que pretende, né, se reeleger pode fazer, que é gastar dinheiro a rodo, de qualquer jeito, né, com de aí,
recapeando rua que tem asfalto, a rua asfaltada o cara tá recapeando.
Recapeando rua que não precisa recapear, fazendo obra onde não precisa, encheu a cidade de cavalete, de monte de tralha, de obra, de caminhão no meio da rua, de duas, três pistas fechadas de rodovia. Assim, arrebentou com a cidade toda, transformou a cidade num caos. São Paulo está um caos. Sim, tem gente reclamando de obra acontecendo de madrugada. A pessoa mora num bairro aí, sei lá, acontecendo ali na Vila Madalena, a gente mora no bairro lá, e daí, então a prefeitura está lá fazendo uns buracos, uns troços, durante a noite, com britadeira, com não sei o quê. Aí os caras pintam a faixa de moto na avenida, depois vai lá e quebra. Assim. E fecha a rua, e aí asfalta tudo de qualquer jeito. Aqui passa duas, três semanas, o asfalto tá abrindo. Assim, olha. E assim, num sinal claramente eleitoreiro. Não tem, assim, não tem, ninguém tem dúvida. Nem as pessoas que eventualmente podem gostar desse prefeito, nem essas pessoas podem ter dúvida disso, que ele tá fazendo isso aí. Por quê? Porque a política mais rastaquera que tem, que é assim, ó, quando chegar perto da eleição, eu meto um monte de obra, as pessoas veem aquele monte de coisa acontecendo, pô, esse prefeito trabalha, né? Então ele teve, sei lá, 3 anos para arrumar uma coisa que tá cedendo ali, parece que do asfalto ali, em frente ao mercado municipal de São Paulo. Ele resolveu fazer isso aqui agora, assim, no final do ano passado, na época de férias, época que, né, eventualmente vem turista para cá e tal. Então era o final de ano, tava tudo parado ali, tudo quebrado na frente do Teatro Municipal de São Paulo, do Mercado Municipal, tudo arrebentado ali, duas faixas fechadas e assim, um trânsito assim, uma coisa. Olha lá, ó. O Drax, põe na tela aí, ó. Olha lá.
Tá na tela aí, ó.
Fim de ano, Mercadão de São Paulo, atraso em obras causa transtorno. Assim, eu passo ali sempre, porque a comunidade que eu frequento de final de semana é no Ipiranga. Então é meu caminho por ali. E assim, eu vou de manhã, então não pego tanto trânsito. Mas já pegava trânsito de manhã. Falei assim, imagina isso aqui durante semana. Você vem numa via que tem 3 pistas largas, e aí afunila para uma pista que passa um carro rente. E essa passagem que só passa um carro cheia de cratera, de buraco. Você vai passando, vai... né? Então assim... perdi pneu em buraco em São Paulo. Então, assim, é uma gestão absolutamente horrenda. Horrenda. E agora a questão é a seguinte, né? A gente tem um sistema... Tudo é absurdo, né? Desde essas exigências completamente arcaicas e malucas para você poder montar um partido, até a exigência de você ter uma filiação partidária para você poder participar do pleito, você não pode ter candidatura, né, avulsa e tal, até esses grandes cartórios, né, que a gente chama de partido aqui por uma convenção, mas que na verdade não são, né? Uhum. E que eles só estão lá para fazer esse tipo de acordo que está em vias de tirar um candidato super competitivo, jovem, como você disse, um deputado muito trabalhador, né? Dos poucos que de fato trabalham lá naquele troço. Então vamos arrancar esse cara. Porque a gente fez um acordo, porque a gente tem um acordo aqui com o prefeito, a gente tem um acordo aqui ali porque quer cargo, porque quer dinheiro, porque quer não sei o quê. E aí, né, a vontade das pessoas, a tal da democracia, né, nessas horas não funciona, né?
Não, assim, em se tratando de eleição, democracia no Brasil, falando de eleição, é uma das maiores farsas de todas. Porque eu sempre escuto e leio esses defensores da democracia. Porque a gente tem o time dos defensores da democracia, que são pessoas que são muito caricatas. Porque elas defendem a bandeira de uma maneira caricatural. Então elas falam de um jeito caricatural. Outro dia eu vi a Vera
falando do golpe de 64. Aí ela fez uma espécie de poeminha com tortura nunca mais. Nunca mais, nunca, nunca, nunca mais.
Meu Deus.
Tortura nunca Deus mais.
Foi um concreto, troca?
É, parecendo um Haroldo de Campos, bêbado. Tava lá fazendo poeminha. Beleza, tá. A gente não é a favor do golpe de 64? Só pra se contextualizar antes que alguém recorte e diga, ah, não, não tem nada a ver. Mas o fato é, as pessoas que costumam defender a democracia, elas têm um estilo caricatural. E mais do que ter um estilo caricatural, elas enxergam o problema a partir de um único e exclusivo viés. Qual o problema? A presença da direita na política.
Exatamente.
Então, único problema da democracia é a presença da direita. Se não tivesse direita, então a democracia brasileira estava funcionando às mil maravilhas. Ah, mas teve escândalos de corrupção de bilhões na era petista. Algum problema você viu com a democracia?
Não.
Bobagem, não teve problema nenhum com a democracia. Segunda coisa, que essa eu acho até mais grave do que os escândalos de corrupção. No Brasil, quase toda eleição, tirando o voto de opinião da direita e de uma parte da esquerda que tem voto de opinião, inegavelmente, tirando esse voto de opinião e tirando o voto que advém de setores, então, né, o candidato ele tem uma presença ali na classe dos policiais, ou tem uma presença na classe dos enfermeiros, tirando esse tipo de voto, o grosso do voto, a maior parte do voto, minha gente, vocês sabem disso, é voto comprado. Os políticos no Brasil compram os votos. E eles compram os votos da seguinte maneira. Você pega um deputado federal, do Centrão. Como é que ele compra o voto? Ele compra o voto da seguinte forma. Ele tem uma pirâmide eleitoral debaixo dele. Ele é deputado federal. Ele tem uma pirâmide. A pirâmide dele se constitui no quê? Se constitui em vários prefeitos. Então, ele tem, sei lá, deputado federal aqui de São Paulo. Ele tem 15 prefeitos na aba dele, que são prefeitos no interior de São Paulo. Embaixo dos prefeitos, ele tem um monte de vereadores que, por sua vez, são ligados a estes prefeitos. Embaixo dos vereadores, ele tem o quê? Ele tem os líderes comunitários e figuras populares localizadas e regionalizadas que entregam o voto das comunidades, o voto popular, para estes vereadores que, por sua vez, apoiam o prefeito, que, por sua vez, apoia o deputado federal. Essa é a pirâmide. Como é que o deputado federal ele compra o voto? Ele compra de duas formas. Duas formas, para ser bem didático. A primeira é via emendas, que, após o orçamento secreto do Bolsonaro, se tornou um escândalo desbaragado. Então, o que se faz com emenda no Brasil é completamente descarado, é uma coisa assim, cínica, o uso de emendas. Assim, hoje, um deputado ele é basicamente um sujeito que faz obras em cidades do seu estado. Ele não tem representação de ideologia nenhuma, ele não tem um programa, os partidos não têm programa, não tem nada. Ele tem um dinheiro lá, ele manda para o estado, faz o hospital, faz isso, faz aquilo, quando não rouba. E geralmente faz as duas coisas, né? Ele bota um dinheiro aqui e rouba. Então, dessa maneira, o que ele faz? Ele vai comprando os prefeitos, porque ele tem muita grana para investir nas cidades e afiançar o prefeito ao grupo político dele. Então ele segura o prefeito pelo cabresto do dinheiro, dando grana para municípios que, do ponto de vista orçamentário, não são viáveis. A gente tem 8 mil municípios. Não, a gente tem 5 mil e poucos municípios no Brasil. E uma grande massa desses municípios não é economicamente viável. Se você tira a tributação federal e o que vem de emendas, o município acaba, porque o município não tem produção econômica. A gente sabe disso. Então, o que faz o deputado? O deputado ele dá a grana para o prefeito para que o prefeito faça as coisas em nome dele. Então, ele faz o hospital, ele faz aquilo ali e ele vai afiançando. Só que esse não é o problema maior. Ainda tem um segundo problema, que é o mais grave. O deputado compra o voto porque ele compra a pirâmide. Então, o líder comunitário que está lá embaixo, este cara está sendo comprado pelo vereador. Então você tem vários vereadores aqui que estão comprando um monte de líderes que é uma base maior, que são caras populares. Então são líderes que realmente têm o contato com as pessoas. E aí o líder comunitário, ele entrega esse voto comunitário para o vereador. Então é assim que acontece. E como é que o vereador faz isso? O vereador faz isso, minha gente, asfaltando rua, desviando uma parte do dinheiro e ele próprio usando ali para comprar, para dar uma grana pro líder.
Exatamente.
Para chegar... Ah, o líder comunitário...
Quando vou pegar. Ele entrega 50 continhos lá na mão da pessoa, na porta da casa dela.
Mas aí você pega o líder. Aí o líder precisa, o líder tem, sei lá, um trabalho comunitário no lugar e tem uma sede. Aí a sede do lugar tá ruim, tá feia. Aí o vereador vai lá e deixa a sede bonita e dá uma grana pro cara. Então o cara recebe uma graninha, sede resolveu e tal, pega o voto e vai impondo. Então os caras que estão no topo da pirâmide, eles fazem isso. De maneira que a nossa democracia, o voto, né, o direito de voto, o momento que você vota, ela é toda viciada. Ela é viciada na raiz. Porque não existe a formação do pensamento político e a expressão desse pensamento. O que existe é um manejo orçamentário que ocorre por vias lícitas e por vias ilícitas. Uma coisa que todos vocês têm que ter em mente, por que o político rouba tanto? Todos dizem, ah, o político rouba. Não é só para botar no bolso. Ele coloca no bolso uma parte do que ele rouba. A outra parte ele coloca numa reserva para fazer campanha. É assim em tudo quanto cidade. Eu sei disso, de saber assim diretamente de cidades da Bahia, que os prefeitos fazem isso. Eles, inclusive, eles sabem o que eles fazem. Porque eles roubam quantidade X. Eles roubam uma... É uma coisa muito... Ela é muito profissional, Paulo. Ela é competente. O cara sabe quanto ele vai gastar na eleição e quanto ele vai embolsar. Aí ele rouba o X, ele pega Y, uma fatia daquele, bota no bolso, e a outra ele coloca numa reserva. E a reserva ele usa para fazer essa compra de votos. Ou seja, todo o sistema eleitoral brasileiro está na base viciado. E aí que vem, as pessoas que fazem a crítica aos problemas da democracia, que fazem a defesa da democracia, não é da democracia aqui, a bandeira, elas nunca tocam nesse assunto. Esse assunto parece que não existe.
É, parece
senhores,
que esse é...
Só um minutinho, vamos falar de valete?
Bora.
Só fazendo a nossa promoção não, aí, passa, que quem entrar... Quem entrar na valete hoje valete. Ganha o quê? Ganha essa valete aí e mais um presente misterioso, é isso mesmo, tem, Paulo?
Onde tá?
Opa, ah,
tá
aqui atrás de mim.
Nós temos presente misterioso aqui, ó, às minhas costas. Então, quem assinar a valete, você já assinou a valete? Você... Olha só, essa valete aqui, que é a valete de aniversário, tá acabando essa edição aqui, né? Essa edição especial que tem o selo vermelho aqui de um ano. Essa edição tá no finzinho, tá? E tá falando do Bukele. Né, assim, uma análise sobre o governo de Nayib Bukele lá em El Salvador. E eu escrevi um artigo aqui que me deu muito gosto de escrever, que é sobre a Carolina Maria de Jesus. Né, eu faço um relato aqui sobre a infância dela e a formação moral de Carolina Maria de Jesus, que foi uma grande escritora brasileira, uma escritora que morava na favela aqui em São Paulo, era uma mulher negra favelada, e que chegou no estrelato da literatura brasileira para depois ser, por ele, cuspida e terminar seus dias catando lixo, como começou. Né? Tem um trechinho aqui, por exemplo, nessa minha que está em destaque no artigo, que diz o seguinte, uma citação dela aqui, que está no livro dela Quarto de Despejo, que é o seu livro mais conhecido, que diz o seguinte, abre aspas, tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. Li um pouco, não sei dormir sem ler, gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Então, a Carolina Maria de Jesus, uma mulher favelada, que estudou só até a 5ª série do ensino primário e que pegou gosto pela literatura e que lia vorazmente. É, trabalhou em muitas casas de família como empregada doméstica, até cair na casa do Dr. Zerbini, aqui um médico famoso aqui em São Paulo. Ela trabalhou lá durante um tempo, morando na favela do Canindé. E o Dr. Zerbini abriu a biblioteca dele para ela, falou, pode ler o que você quiser aí e tal. Então ela se instruiu, se autoeducou através da literatura e isso a transformou numa escritora, porque ela escrevia muito bem. E na verdade, o que eu estou fazendo aqui nessa valete, no meu artigo, é recuperando a Carolina Maria de Jesus para o nosso campo. porque o modo como ela pensava, as coisas que ela escrevia, fez com que a esquerda a criticasse muito. Joel Rufino dos Santos, que foi um intelectual negro brasileiro aqui, muito famoso, escreveu um livro sobre ela, e ele critica ela dizendo que ela tinha a mentalidade do opressor. Né? Por quê? Porque ela era contra a bebedeira, porque ela criticava os nordestinos lá da favela do Canindé, porque eles arrumavam muita briga lá, então ela falava mal, então ela tinha um jeito do senso comum de falar, que para uma pessoa de esquerda é um escândalo, né? Então ela hoje ela seria a eleitora do Bolsonaro, né? Fascista, essas coisas todas aí. Só porque ela não era uma pessoa que, segundo eles, não tinha, tinha consciência de classe, né? Mas então eu trago o valor de Carolina Maria de Jesus e mostro que ela é uma escritora que deve ser lida, que deve ser apreciada e cujas lições muito dolorosas que ela da sua vida, algumas muito dolorosas mesmo, devem nos servir, né, de exemplo e de impulso para a gente melhorar. Então aqui, ó, quem assinar a valete, ou quem entrar no clube, melhor dizendo, vai ganhar essa valete aqui, mais o presente misterioso. Então assine o clube, nós temos aí uma meta de 5 clubinhos. Então, por favor, assinem o clube para ganhar essa revista maravilhosa, para ler esse artigo maravilhoso, não só ele, porque nós temos aqui muitos colunistas maravilhosos nessa revista, certo? Tem aqui, ó, o Eduardo Bisotto, tem o Orlando Lima, tem o Felipe Hermes falando de economia, ó, a economia millennial, né, lá com o Bukele. Tem aqui artigo do Guilherme Macalossi, também falando sobre Bukele. O Guilherme Macalossi, ele acabou de ser nomeado diretor de jornalismo da Band Rio Grande do Sul.
Nossa,
então um abraço para o Guilherme Macalossi, grande amigo nosso. Macalossi é um jornalista de mão cheia, muito trabalhador e
competente.
De verdade.
Uma pena ele não gostar tanto do Bukele, assim. Né?
Mas tá no jogo, tá no jogo, né? Então tem artigo do Jota, do Israel Russo, Chico Graziano, certo? Então assim, assine o clube para ganhar essa valete de aniversário que está acabando e um presente misterioso, tá? Então, estamos esperando aí.
Mas bora falar de Breaking News que está na tela aqui, ó.
Breaking News!
Acabou de sair. Isso daí acabou de sair, ó.
Poucas horas aí saiu, ai. Acabou de sair essa matéria, então, na CNN Brasil. Tá na tela?
Tá na tela.
Tarcísio quer Kim Kataguiri na disputa em São Paulo, mas Nunes resiste, dizem fontes. Ai, 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 Nunes resiste.
Nunes resiste.
No momento em que no momento em que a deputada Tabata Amaral do PSB... Ixi, cadê? Sumiu?
Peraí.
Deu um... Pra cima? Tá aí.
Isso.
No momento em que a deputada Tabata Amaral do PSB sela uma aliança com o PSDB e o apresentador José Luiz da Atena na eleição municipal, isso é muito bizarro, né? O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, entrou em campo para tentar convencer o União Brasil a lançar o deputado federal Kim Kataguiri na disputa paulistana. Desce aí, Drax, por favor, ou sobe, né?
Na verdade, descendo aqui, né?
Segundo aliados de Tarcísio, ouvidos pela CNN, o governador segue engajado na campanha de Ricardo Nunes, mas avalia que o parlamentar é jovem, fala bem e pode conter o avanço de Tabata, além de ser uma válvula de escape da direita nos debates.
Absolutamente correta essa análise do Tarcísio, né? É óbvio.
Rapaz, assim, o prefeito de São Paulo, ele vai ser atropelado nos debates.
Ele vai ser completamente obliterado. Vai ser Tabata fazendo dobradinha com Boulos.
Vai ser atropelado. Atropelado nos
debates. Ele deveria ser a pessoa mais preocupada em ter o Kim ali para fazer algum tipo de compensação contra o Boulos, contra os adversários dele. Porque a gente vai bater na esquerda, naturalmente. Se ele não tiver, cara, esse cara tá perdido.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai ser triturado por Boulos e Tabata nos debates.
E com essa gestão de bosta que tá aí?
Porra.
Nossa senhora.
Sim, argumentos contra ele não faltam, né? Não faltam e ele não tem sequer condições de defender o seu mandato. É um mandato que ele levou no tapetão, né? Uhum. Pela morte do Bruno Covas, né? E num arranjo também, né? Como tudo é arranjo, então, quer dizer, obviamente que quando o Bruno Covas se candidatou à reeleição, ele já estava com câncer em estágio avançado, todo mundo sabia que ele não aguentaria mais um mandato. Então, num arranjo institucional qualquer lá, eles... Não, bota esse fulano aqui para ser o vice, então, para dar a ele algum destaque, porque também... Quem era Ricardo Nunes na fila do pão? Nada, né? Uhum. Continua sendo nada, mas ele é nada agora com mandato no maior município do
Foi um jogo muito inteligente do PMDB.
É.
O PMDB operou bem aí.
Então é isso. É muito triste, como você estava dizendo na sua longa argumentação, Ricardo, de a gente notar o quão o esquema partidário brasileiro, e não tem outro nome para dar, porque é esquema mesmo, né? É sujo, né? É podre. Só não dá para dizer que ele é sem sentido, porque ele tem muito sentido nas mãos de quem ele está, né? Então, você não ter na disputa eleitoral um candidato vigoroso do ponto de vista de possibilidades, como Kim Kataguiri, é assim, é um tiro na democracia brasileira. Né?
Uhum.
É você sufocar um vento de uma arejada no sistema político brasileiro com um rapaz super jovem, super articulado, trabalha pra caramba. Certo? Alguém que trabalha de verdade, ninguém pode negar isso. Acho que não tem nenhum esquerdista que negue que Kim Kataguiri trabalha pra caramba. Tava aí, pouco tempo atrás, tava extenuado, né? Com estafa aí, mal de saúde, porque de tanto que trabalhava, de tanto que se preocupava, de tanto que internalizava os problemas todos que ele, né, com os quais ele tem de lidar, sendo um rapaz muito jovem, e que tem fôlego para muitos anos ainda de política, de boa política por fazer, os caras querem simplesmente eliminar esse sujeito da política para eles ficarem ali, se locupletando no poder como sempre fizeram. Isso é muita sacanagem, né?
E por isso que eu vou dizer, é de extrema importância e urgência o fato de que a gente tenha criado, esteja em vias de criar o nosso próprio partido. Porque a ausência do nosso próprio partido seria muito trágica no cenário da política brasileira. Houve, já uns anos atrás, uma preocupação grande por parte do MBL pelo fato de que o sistema político, o esquema político, para usar a sua expressão, está se fechando cada vez mais. Uma coisa que se deve notar, os partidos pequenos, eles estão sendo ceifados. Eles estão morrendo e estão sendo fundidos, entregues, transformados. A gente está num processo de redução do número de partidos, sobretudo redução dos partidos relevantes. Então, nós temos hoje partidos que, ao não ultrapassar a cláusula de barreira, estão se tornando legendas mortas. Inclusive grandes legendas, como o PSDB. Dá o exemplo do PSDB. O PSDB, que é um partido tradicionalíssimo da democracia brasileira, que representou muita coisa, representou uma opção ideológica, ainda que a gente possa dizer que foi equivocada, mas durante um tempo... Depois eu acho que o PSDB se descarrilhou, como quase todo partido brasileiro
se descarrilhou. Mas o PSDB teve o presidente, o único estadista da nova república brasileira...
Sim.
Foi um presidente do PSDB, que foi o Fernando Henrique Cardoso.
E muitos então, quadros, como dizer muitos que, quadros sérios.
É.
Família Covas, o antigo, o avô do Bruno Covas, o Mauro Covas, o Franco Montoro. Entendeu? Então, assim, o PSDB foi, numa certa época atrás, um partido... Hoje o PSDB, que não ultrapassou Cláudio Barreira, salvo engano, não ultrapassou, o PSDB está num estado delicado. Muito delicado. Surgiu essa oportunidade aí do Kim talvez migrar do União para o PSDB, mas isso é algo incerto por quê? Porque os próprios caciques do União não querem. Então eles querem impedir, eles querem segurar o deputado, não deixar aquele candidato fazer um grande esquemão com o prefeito
para impedir de se candidatar. E eu nem acho, como a gente leu essa matéria e nós vimos aí o juízo do Tarcísio a respeito do Kim, eu nem acho que essa estratégia do Ricardo seja uma estratégia inteligente. Porque ele pode pensar, ah, mas eu quero um apoio, eu quero mais tempo de TV, eu quero mais coisas que a União pode me agregar, e se o Kim sai pela União, eu não vou ter isso. Beleza, mas o quanto isto vai lhe agregar e o quanto não vai lhe agregar, vai lhe prejudicar não ter o Kim e ser o sparring do debate. Porque ele vai ser o grande sparring do debate. Com o Kim Kataguiri no debate é diferente. O Kim iria debater com todo mundo, obviamente, ia debater com o próprio Nunes. Mas é de se imaginar que o Kim voltasse as baterias dele para o Boulos. Por quê? Porque a oposição, o antagonismo ideológico entre Kim Kataguiri e Boulos certamente renderia debates incríveis, debates candentes, debates quentes, debates ideológicos, entendeu? Até porque o Boulos é um bom debatedor. Ele é afiado, ele é rápido, ele tem uma boa retórica, ele tem uma memória apurada. O Boulos é um cara capaz de debate. Teria debates, por exemplo, com a Tabata, que seriam bons debates. Eu não acho que a Tabata é como o Boulos, eu não acho que ela é tão afiada assim. Mas ela é uma menina que vem da nova política, ela é inteligente e tal. Então, muda muito o cenário. No caso de não haver o Kim Kataguiri, talvez seja um cenário muito mais dramático para o próprio Ricardo Nunes do que se tivesse o Kim. Isso é uma coisa que eu não sei o que está se passando na cabeça dessas pessoas que estão operacionalizando esses acordos. Mas esse juízo do Tarcísio é um juízo evidente. Existe um risco para o próprio Ricardo, para a própria Curriola, para a Camarilha aí que está tocando o negócio. E de qualquer maneira, tirando essas questões táticas, estratégicas ali do embate eleitoral, o que nós temos é o que você falou. A gente tem uma candidatura que seria vigorosa no plano das ideias. Uma candidatura que diz algo novo. Uma candidatura que traz uma esperança, entendeu? Que traz a marca, que é marcada pela esperança, para oferecer um novo horizonte, para oferecer uma discussão que as pessoas estão sequiosas, elas querem isso.
Sim.
Tanto elas querem isso que quando o Arthur saiu e nós saímos numa época muito divisiva, muito difícil, com estrutura pequena do MBL, com tempo de TV ridículo, tinha 15 segundos. Eu escrevi várias propagandas do Arthur. E era aquele, você tem que fazer um negócio, você tem que fazer um copy de 16 segundos para caber, porque na TV... Então era difícil você começar a falar, não, porque eu acho que já tinha que terminar.
Acabou.
E com todas aquelas circunstâncias amplamente desfavoráveis, o Arthur fez quase 10% de voto. Então, assim, é lógico que essa é uma candidatura cuja perda, se houver a perda, e assim, é difícil. A gente está vendo que o Tarcísio está se articulando, mas hoje, sejamos sinceros, as chances do Kim saírem são baixas. Pode ser que ele saia, pode ser que ele saia, mas será um golpe de sorte, será uma constelação muito favorável que lhe foi dada nos 45 minutos do segundo tempo. Não é certo. A chance é baixa. Isso é real, é baixa mesmo. E essa chance baixa, essa perda dessa candidatura, é uma coisa muito triste. É algo que nos entristece, é uma coisa que nos irrita e que nos revolta. Nos revolta contra esse sistema político podre e viciado. Graças a Deus que nosso partido há de sair. Nós temos que ter essa opção partidária, para que a gente seja ali dentro do jogo partidário um elemento diferencial, um incômodo. Eu digo uma coisa, o partido, a missão, quando sair, porque vai sair, a gente vai conseguir sair, vai ser uma pedra no sapato de todo o sistema político. Porque ainda tem esse detalhe, o sistema não pode permitir que alguém com as convicções do Kim suba ao poder. O sistema não pode permitir isso. Vocês já pensaram, já pararam para pensar, se o Bolsonaro fosse aquilo que a imagem dele indica? Se o Bolsonaro realmente fosse um cara honesto, um cara de valor, um cara de coragem, um cara verdadeiro e que resolvesse, não, vou aqui pôr a limpa. Você já pensava o que aconteceria neste país? Nós estaríamos vendo, cara, uma revolução política como nunca existiu. Até porque nós ainda teríamos o instrumento da Lava Jato, que foi um instrumento que ele ajudou a desconstituir, a quebrar, né? A gente veria isso ainda. Então, uma candidatura disruptiva e que mantenha-se no trilho assim, com muito rigor e com muita verdade, é uma candidatura que ameaça todos os interesses aí. Ameaça Sim. todos os esquemas que estão por debaixo do tapete. E isso, eu vou dizer, isso o sistema político não pode permitir. Eles vão fazer qualquer coisa para matar uma possibilidade. Não,
e você, veja, cara, eu nem diria que a candidatura do Kim é uma candidatura disruptiva no sentido... Não, porque o Kim é um cara que já... Ele está absolutamente institucionalizado. Sim, então, sim. Ele tem um ótimo trânsito no Congresso Nacional. Ele conversa com todo mundo. Ele sabe... Mesmo conversando com todo mundo, ele sabe impor e se posicionar quando necessário. Ele sabe fazer a crítica quando é necessário. Ele sabe articular. Ele... Então, assim, ele é um deputado federal de segundo mandato, certo? E que aprendeu a lidar muito bem no jogo institucional da política brasileira. Então, ele não é um neófito, mas, assim, pelo menos... Na política, ele não é mais um neófito, ele já conhece bem aquilo ali. É, ele tem um bom trânsito, ele é muito bem articulado, ele conhece muito de tudo que rola lá dentro. Então, ele é um estudioso da política brasileira, ele é um estudioso do direito brasileiro. Então, ele conhece de lei, ele sabe, ele conhece tudo, ele lê. Então, ele entende da política. Ele sabe responder às questões, ele tem um programa de governo. Que assim, se alguém tiver dúvida disso, é só digitar depois no Google. Aí qualquer entrevista que o Kim tenha dado nos últimos 3 meses, né? Que você vai ver ele falando, olha, eu tenho um programa de governo. E ele começa a falar. Ele tem um programa para educação, ele tem um programa para saúde, ele tem um programa para segurança. Então assim, ele tem ideias muito bem formuladas a respeito daquilo que ele acha necessário. Ele está estudando a cidade de São Paulo, não é de hoje. Né? Então ele conhece da cidade de São Paulo, ele sabe os problemas que a gente está enfrentando aqui e ele tem muita convicção do que ele quer fazer. Como é que você tira um sujeito desse da disputa?
E né? Assim...
Como é que você prejudica a democracia já debilitada de um país tirando um candidato como esse da disputa?
E forçando também ele, Paulo, a ir pro PSDB numa manobra arriscada. O PSDB, como está nessa... Talvez algumas pessoas de São Paulo, não, fora de São Paulo, não saibam, mas o PSDB, eu coloquei essa matéria aqui rapidinho, sequer tem vereadores mais. A gente
Bem-vindo, Bruno. Desculpa aí, Drax.
Opa, não. Bem-vindo aí. Tem que sortear daqui a pouco aí.
Bem-vindo. Enquanto você lê a matéria aí, eu vou pegar o presente aqui.
O PSDB perde os votos.
PSDB perde todos os vereadores em São Paulo e o MDB de Nunes torna-se a maior bancada. Isso tocando se queixo da crise interna no partido e da falta de estrutura para disputar a eleição. Bote mais para baixo. A debandada dos vereadores eleitos pelo PSDB em São Paulo fortaleceu o MDB, partido do prefeito para candidato à reeleição Ricardo Nunes, que passou a ter a maior bancada da Câmara Municipal paulistana. É por isso que eu falei. O MDB, com ter colocado ele como vice e tudo mais, o MDB está operando um jogo que, do ponto de vista da técnica política, do esquema político, é um jogo brilhante. Os caras estão assim, os caras estão batendo a bola fina no esquema político como paulista, sempre como sempre
fizeram. Como sempre
fizeram. É um dos partidos mais competentes que tem, né?
Mas assim, vocês, algum dia na cabeça de vocês imaginariam, depois de tantos anos, o PSDB não ter sequer um vereador em São Paulo?
Não. Assim, quer dizer, eu vou dizer que eu imaginaria. Porque quando o PSDB vai para a disputa em 2018 com o Bolsonaro e ele some, porque o Geraldo Alckmin desapareceu, ele teve 4% de voto. Ali, eu senti, o PSDB vai morrer. E eu acho que o PSDB vai praticamente colapsar com
o
partido.
Olha aqui, ó, só para dizer aqui o presente que o
Bruno
ganhou. Tá aqui, ó. Camiseta verdinha. Esse verdinho é muito bonito, hein?
Demais.
Muito bonito essa camiseta verde aqui do MBL. Então, Bruno, bem-vindo ao clube. Ó, estamos esperando mais clubes aí. Entre no clube, ó. A gente sempre tem que falar isso aqui, né? Parece aquele papo meio de vendedor, mas né, é um pouco. Que não tem Jorge Soros, pessoal. Tem vocês. Então é assim, entra no clube. É R$1 por dia. E vocês estão ajudando a fazer com que essas iniciativas todas caminhem, né? Então é a maneira de financiar esse movimento. Não tem outra maneira. Eu sei porque assim... tô aqui vendo isso, né? Eu apesar de estar aqui há pouco tempo, né? Eu vejo que a movimentação aqui dentro e o corre-corre aqui dentro, para quê? Para botar as contas em ordem, para poder financiar, por exemplo, os coletores, não sei o que, tal, tal, tal. Então, assim, tem todo um esquema aqui dentro, esquema no melhor sentido do termo, para fazer com que as contas fechem, sabe? E vocês têm, assim, não tenho nenhuma dúvida disso. O que sustenta tudo isso aqui que vocês veem aqui, o dia inteiro acontecendo, lives e programas e não sei o que, e partidos surgindo e tal, é o clube, a Valete, que vocês também podem assinar.
O livro amarelo agora.
É o livro amarelo agora, que é um... Cara, assim, eu tô muito entusiasmado com essa iniciativa e falei isso hoje à tarde. É isso que faz com que esse movimento aqui resista, né? Resista e tenha condições de defender uma campanha como a do Kim Kataguiri. Quem dos nossos adversários no nosso campo, de direita, quem tem um político como o Kim Kataguiri?
O delegado Caveira. Não tá respeitando o grande deputado?
Pô. Zé Trovão. Zé Trovão com o telhado dele
quem,
na cabeça.
Cara, quem? Pega um aí, se você tiver
Guia
algum.
Guia Kicis.
Carla Se Zambelli. Tiver algum bolsonarista aí na live, diz aí. Entendeu? Compara aí. O seu deputado preferido, que você acha que luta contra o comunismo, que quer salvar a civilização ocidental. Então, assim, né, bota aí na mesa o que o seu deputado preferido
está fazendo.
Lives.
Né? Tá falando, né? Tirando foto com a arma.
O Nicolas Ferreira, assim, compara. Eu não tô falando aqui de público de internet, não é isso. Eu tô falando, assim, de entrega. Diz aí o que o seu deputado entrega.
Segundo o Arlequino, que deve ser um bolsonarista que caiu nessa live aqui sem querer, Nicolas Ferreira é muito superior aqui.
Assim, esses caras medem a relevância de... Assim, por isso que vocês vão acabar. Porque vocês estão medindo a relevância de um político pela popularidade dele, pelo que ele tem de seguidor e porque ele faz mais escândalo do que o outro.
E você assim, falar que o que tem seguidor pra dar com pau também, né?
Vocês vão me desculpar, mas o Nicolas Ferreira não tem condição de amarrar o cadarço do sapato do Kim em termos de entrega de trabalho, de trabalhar. O Kim é um deputado que trabalha. Como é que é o nome do senhor? Arlequino.
Sim. É um palhaço, né? Arlequino é um palhaço.
Então, nós estamos falando assim de trabalhar. Sim. Quem trabalha? E trabalhar pra você deve ser ficar na internet, fazendo fusarca lá, lutando, aparecendo e pra fazer discursinho demagogo e tal. Não. Um deputado, ele tem que trabalhar. Ele tem que propor coisas. Ele tem que entregar coisas para a população. Ele foi eleito, não é para entregar show. Nós temos um país para construir, que foi destruído.
Esse Arlequino, ele é um troll. Ele tá agora falando... Quem liga para projeto?
Só
para esculhambar. Mas assim, ele não deixa de estar certo. Realmente, quem liga para projeto... Vide Bolsonaro, bolsonaristas, ladrões, a curriola toda. Realmente, quem liga para projeto? Né?
Ficaram 4 anos sem entregar porcaria nenhuma.
Ninguém liga para projeto. Que projeto? Porque se dá o trabalho. Ah, eu vou lá, eu vou trabalhar em prol do... O quê? Você vai o quê? Trabalhar em prol do povo?
Ler os projetos em que se vota? Não.
Forçando, né?
Dá um trabalho desgraçado isso aí, né? Não, pra que eu vou fazer isso?
Faz uma live lá, se você for de direita. Mas se você não tiver voto de opinião, se você for do Centrão, pega um dinheirinho e compra aí, galera.
Exatamente.
Tá de bom tamanho.
Quem liga pra projeto quando você tem família, saúde... Pátria, saúde...
Educação,
tudo maravilhoso.
Família com liberdade.
Não.
O Brasil,
Finlândia. Pátria, saúde, liberdade, com a família.
Com a família.
Quem exatamente. Precisa trabalhar quando tem um lema desse?
Não é.
Quem precisa trabalhar quando está debaixo das asas do Valdemar da Costa Neto? Não precisa trabalhar, meu amigo. Está tudo dominado.
Eu queria retomar uma coisa que você falou. O fato de que nós somos independentes porque a gente é orçamentariamente independente. Nós temos grana para construir essa operação, para fazer a operação de coleta de partido, tudo isso. Se a gente não tivesse, a gente não seria independente. É por isso que você que está nos assistindo, você gosta da gente, você tem que entrar no clube. Ah, o conteúdo do clube é bacana, é barato, tudo bem. Mas não é só por isso, não. Você tem que entrar para nos ajudar de verdade. Toda a grana que a gente está botando aqui, a gente está gastando essa grana, porque é cara a operação de montagem do partido. Não é uma coisa simples. E quando a gente conseguir fazer isso, vai ter outras coisas, vai ter um monte de coisa que vai ter que ser montado. E isso é montado literalmente com o dinheiro que vocês estão nos dando mesmo.
Eles estão recebendo
um
monte de coisas. Né? Assim, o clube é um universo de informação. Mas
você sabe que não era? Eu vou dizer uma coisa. O clube, sabe de onde surgiu o clube? Talvez você não saiba o que você... O clube era o seguinte, a gente tinha um programa que era o Contribua, que era doação pura.
Sim, lembro.
O cara dava uma grana lá e ele contribuía. MBL. Aí o Carratu, por anos, nosso querido Carratu, por anos, ficava querendo mudar o Contribua. E toda hora ele dizia, não, porque as pessoas dão mais dinheiro, elas doam mais quando você oferece
alguma coisa. Tem uma contrapartida.
Tem uma contrapartida. E ficava o Carratu enchendo o saco com isso, anos a fio. Aí teve uma... Carratu, vamos resolver isso aqui. Aí eu fui, levei o Carratu para a sala. Estava o Renan, o Ian, eu, o Carratu. Aí vamos lá, bolamos. Ah, vai ser o clube. Aí o clube, eu acho que o clube... O nome foi a ideia do Renan. Não, foi clube, não sei o quê. Aí surgiu, ainda era uma coisa muito simples no início. Era só... Era tipo um BDM, sabe? Aqueles grupos de Telegram que você que informa você sobre a bolsa. Que você ficava
dando hard news.
Era uma coisa mais simples. E aí a coisa foi ficando mais complexa. Aí surgiu o dossiê. Aí veio o documentário. Eu fiz umas análises também na época. Eu fiz alguns vídeos pro clube. Aí a coisa foi e foi montando. Mesma coisa com a Valete. A gente tinha, antes da Valete surgir, nós tínhamos uma demanda, que temos ainda hoje. Nós percebemos o seguinte, a direita, de modo geral, e o MBL, mas a direita toda, ela é muito forte no digital. Mas quando você sai no digital, você vai para o mundo concreto, a direita é fraca. A direita não tem tanto poder consolidado. Tanto é assim que, embora os bolsonaristas tenham voto e tudo mais, tenham eleito presidente em 2018, quase elegeram Bolsonaro agora, os bolsonaristas estão levando rasteira no TSE. Entendeu? Então, assim, o poder, a articulação concreta da realidade, eles não têm. E a gente pensava, pô, mas a gente não tem nada cultural no direito. Não existe. Houve uma revista que teve uma existência relativamente breve, que foi a Dicta e Contradicta, uma grande iniciativa do Martinho Vasco. Depois sumiu e nada surgiu no lugar. Mas, pô, você tem, tipo, milhões de pessoas da direita e não tem nada. Ah, não, vamos pensar em fazer uma revista. E aí surgiu a revista, ficou aquela coisa, qual vai ser o nome? Pensou vários nomes estranhos. Coentro. A revista, você já viu que chama Coentro?
Ouvi essa história.
Coentro. Coentro. E até quase que final, foi isso aí. Até que finalmente teve insight para a revista Valete e tal. E aí Valete se montou. Então tudo que nós fazemos aqui, esses produtos, essas coisas, são feitas para vocês poderem nos ajudar. E deixarem a gente independente para que nós façamos aquilo que é mais importante.
Cara, e todo mundo trabalha muito aqui nesse lugar.
É. Menos eu. Eu sou baiano.
Eu e o então, Paulo assim, saímos todo dia, não, tardão daqui.
Não é assim, não é querendo falar não.
Bicho pega.
Mas, cara, assim, as pessoas trabalham de verdade, assim, sabe? E quem faz parte do clube já sabe. Né? Assim, a gente e tá assistindo a gente agora, tá vendo que a gente não tá falando besteira, não tá aqui dourando a pílula, né? Não, a gente tá falando o que é mesmo. Então, você vê o dia inteiro, vai pinta coisa lá, entendeu? Tem análise econômica, tem análise política, tem mini doc, tem um áudio ou outro de alguém falando uma coisa e tal. Então, assim, o dia inteiro a pessoa que tá no clube, ela fica recebendo informação. Então, ela fica informada, ela sai daquele ambiente caótico do X lá, do Twitter e tal, e ela tá recebendo uma série de notícias que são pensadas, né? Não é aquele papo de você, recebi isso aqui, já repasso, recebi, já repasso. Não, não, não. Tem gente trabalhando, né? O Orlando tá lá em Portugal, É, ele tá lá, ele escreve lá um texto, e aí ele joga lá, então ele pensa um áudio, aí ele grava. Acabou de sair agora no clube uma entrevista minha e do Francisco Ratzo com o Panelli, falando sobre a influência da religião nas eleições.
Olha só!
Né? O Ratzo representando o lado católico da coisa e eu representando o lado dos evangélicos. Cara, a gente fez uma baita de uma análise. Acho que eu tô curioso. Não, assim, a tese é a seguinte, que existe uma sedução, né, natural da religião pela política e da política pela religião. Isso aí, para quem está... ter algum contato com o texto bíblico é uma coisa que existe desde sempre. Porque é óbvio, o poder religioso tem uma carga muito forte e o poder político, obviamente, também tem uma carga muito forte e deseja se expandir. Então, nada melhor do que você se expandir através do poder religioso. Então, assim, sempre teve esse movimento de troca entre sacerdote e rei. A função do profeta, por exemplo, no Antigo Testamento, não era outra senão denunciar esse tipo de corrupção. Sim. Entre o poder religioso e o poder político. Então isso sempre foi um problema. Eu gravei um curso meu lá na Gazeta do Povo sobre isso. Sempre foi um problema esse envolvimento da religião com a política. Então a gente faz uma análise disso, né? O Ratzel pega a questão católica, né? E o surgimento da teologia da libertação, por exemplo, aqui... a grande influência que a teologia da libertação teve.
Vocês acham que esse envolvimento intrinsecamente é um problema?
Eu acho que ele é intrinsecamente um problema porque, falando como um cristão, o reino de Cristo não é desse mundo. Acho que essa é uma resposta. Assim. Então, não é desse mundo. Então, assim, os arranjos políticos a serem feitos aqui nesse mundo, do ponto de vista de um cristão, é contenção de dano. Né? Então, aquilo que a esquerda hoje vem falando sobre teologia do domínio e tal, que tem um fundo de verdade, mas que eles estão fazendo teoria da conspiração com isso.
Ah, que eles estão dizendo que os políticos populistas, eles são... descarados, ele tem uma baixa moralidade.
Não, é que existe dentro da teologia neopentecostal a ideia de que o cristão não deve dominar só o poder religioso, mas também o poder político. Tem que ter cristão presidente, tem que ter crente presidente, prefeito, governador, porque aí quando estiver dominando, tiver o domínio das instâncias políticas também, então aí você vai e faz uma presidência para a glória de Deus, esses papos todos aí.
Eu simpatizo, mas...
É bom, você...
É certamente... outra matriz.
Exatamente, é uma outra matriz. Então eu acho que, do ponto de vista, falando de novo, como um cristão, como diz lá o Lutero, né, tem um sermão do Lutero muito famoso, que chama Da Autoridade Secular... né, do quanto se lhe deve obediência. Então ele fala assim, ó, se a sociedade, a nação fosse, todo mundo fosse cristão, não teria problema. Então não precisaria ter presidente, não teria ter político nenhum, porque aí, né, a própria doutrina, né,
não haveria sistema legal, se tem um carcerário.
Exatamente. Então assim, teria um... Não, e o próprio... A própria piedade cristã trataria de botar as coisas no lugar. Ele fala, mas não é assim que é. Então, em não sendo assim, então há necessidade de ter um poder político institucional. Só que esse poder político institucional, ele deve ser exercido com parcimônia. Né? Uhum. Então a gente faz uma análise sobre isso no clube. No clube, tá lá. Né? Então tem um monte de coisa bacana que a pessoa tem acesso quando ela entra no clube, que... né, as pessoas que estão fora do clube não têm acesso. Então, isso aqui é legal. É legal live, é legal. Tem live o dia inteiro, quase aqui, praticamente. O dia inteiro tem live. Tem gente falando, dando opinião, né, xingando, brincando e tal. Tem, sim. Mas você vai receber informação consistente e o nosso campo político precisa disso. Então, a direita precisa de consistência.
Nossa, muito.
Muita mesmo. Consistência. A gente não tem... aquilo que a esquerda faz desde os anos 60, a esquerda é um movimento organizado do jeito que é, porque eles passaram décadas construindo isso. Não é, Ricardo? Não é de hoje isso aí?
Sim, há muito tempo.
Não é de hoje.
Desde os anos 60, na realidade, estão desde o século XX inteiro fazendo isso.
Sim, eles estão há muito tempo. É um trabalho longo. Tem livros e livros, tem muitos intelectuais. Olha a quantidade de intelectuais de esquerda brasileiros que têm obras publicadas. Obras importantes publicadas. Olha a quantidade e nós não temos. Então, a direita precisa dessa consistência intelectual que a Valete dá, que o Livro Amarelo vai dar, que o clube dá. Em doses menores, claro, sim, porque é um ambiente virtual ainda, a questão do clube, mas ali tem consistência. Ali você vai receber um texto ali, por exemplo, e você vai ler aquilo, você vai refletir, você vai, sabe que aquilo ali não é uma fake news que o sujeito achou na internet. Não, não. Alguém pegou uma informação ali e digeriu, e analisou, e aí produziu um documento que ele está fornecendo para um grupo restrito de pessoas que vai pensar junto. Então, vira e mexe, às vezes você está lá, sei lá, 11 horas da noite, aparece o Renan lá numa live dentro do clube, conversando com as pessoas, né? Então, é disso que a gente está falando, né? A gente não está falando só, doa aí, não é mais o contribua, doa aí um dinheiro para ajudar a gente aqui. Não, você vai doar, obviamente, porque a gente precisa disso, mas você vai receber em troca muita coisa boa e que vai ajudar na construção dessa consistência da direita brasileira, né? Então, é disso que se trata, né?
E assim, só queria adicionar que o PT, né, vem fazendo uma construção histórica desde a década de 80, está há mais de 40 anos aí trabalhando para o Brasil, e não é à toa que o Lula já está no terceiro mandato dele, né? Porém, ele vem falando umas abobrinhas que são dureza, né? Eu não sei se ele está ficando meio gaga ou meio esquecido. A gente pode fazer um react aqui de um besterol que ele falou aqui, ó. No Twitter.
Tem vídeo?
Vamos dar uma olhada aqui no besterol imenso aqui dele que ele andou falando.
O Lula falando besteira? Não,
não
é possível.
Mas agora parece que...
Tá embaixo.
Opa, peraí, tá. Não é possível que o Lula tá falando besteira. Tá de brincadeira.
Bora dar uma olhada.
Cobre de nós, porque nós fomos eleitos para fazer. Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado.
O Lula falando isso. O Lula falando isso.
Isso é inacreditável. Esse cara, ele não tem...
Não,
ele não tem integridade psíquica. Ele acha que ele é outra pessoa. Ele se olha no espelho e diz, quem é você? Que é isso?
Vamos continuar. Ele fala, vale.
Os bancos, cara, são os bancos na época que dos governos do PT, assim.
Calma, né?
Montanhas de lucro.
Vai ter.
Milhões.
Vai ter um rebate.
Mas diminua meu negócio, Deus, aqui, não, pô. Não quero ficar surdo, não.
Vamos lá.
Sempre bote baixo aqui. Eu ouço bem.
Coloca à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado. Que vive pegando dinheiro emprestado do Estado. E muitos outros setores que precisavam do Estado. Quem é que precisa do Estado?
É o pobre.
É o povo trabalhador. É a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país. Porque rico também paga muito pouco imposto de renda.
Isso é, que é uma autocrítica?
E recebe contra-cheque no final do mês.
Meu Deus do céu, cara.
Cobre de nós, porque nós fomos eleitos para fazer. Nós fomos eleitos para...
Aí vem essa notícia aqui, só para o pessoal fazer.
É lógico.
O react aqui, ó.
É lógico.
Olha o Banco do Brasil, como é que tá? Quem é que precisa do Estado brasileiro aqui?
Olha lá. Banco do Brasil tem lucro recorde de 35,6 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Pelo amor de Deus.
E o Banco do Brasil ainda tem uma participação pública. Mas você tem esses recordes aí nos bancos privados.
Exatamente.
Que não tem, Bradesco, o banco não tem uma gota de capital público e o banco tem recorde. E outra coisa, ele falou dos empresários. Não, porque os empresários precisam de Estado. Meu Deus do céu, a política do PT para as elites econômicas brasileiras foi o capitalismo compadrio. Tinha um termo, havia uma expressão que eram os campeões nacionais.
Exatamente.
Campeões nacionais.
Exatamente.
Ike Batista era essa galera.
Ike Batista, Os Joesleys da vida. Cara, assim,
porra, não é? O cara fala um negócio desses. Parece que ele está falando de outra pessoa. Parece assim, é um orador popular que pegou o microfone e está criticando um governo que fez aliança. O governo era dele! O que é isso?
E os campeões nacionais, é verdade. Esse assim, cara é muita disfarçatez, né, cara? É demais o negócio. Então, é
disso, aí ele fala, né? Isso pros esquerdistas. Fala, o social, o social. Aí chega lá os banqueiros.
É. O Setúbal. O Setúbal.
É isso aí.
Cara, olha o quanto que o brasileiro, esse brasileiro que ele fala que precisa do Estado, paga de juros. No empréstimo do banco, mesmo no Banco do Brasil,
tudo isso garantido.
Mesmo na Caixa Econômica.
O cara é o presidente da República, pô.
Vê quanto que esse cara paga de juros quando ele fica devendo no cartão de crédito lá da Caixa Econômica que ele tem. Vê o quanto que essas pessoas ficam devendo de consignado, aposentado, que se enrosca todo nesses consignados da vida. Uhum. Assim, esses caras estão acostumados a fazer política desse jeito, né? Ainda bem que hoje, com a internet, essas coisas não ficam mais só assim. O fulano fala e aquele que se indigna não tem como gritar, né? Então a gente solta aqui uma gargalhada bem irada mesmo, pra dizer, vocês estão de brincadeira com a nossa cara, né?
Ele falou que tem muito imposto na classe média baixa, né?
Ele aumentou agora.
É o que eu queria colocar. Não, ele na campanha, ele fala isso aqui, ó, na campanha dele aqui.
Peraí, deixa eu colocar o fone de novo.
Ele tava em campanha quando ele disse isso daqui, né? Opa, peraí.
Uma outra coisa que nós começamos a fazer. É importante lembrar que nós estamos apenas há 4 meses no governo. Vocês me deram 4 anos e eu só tenho 4 meses de mandato. Mas ontem nós começamos a dar um sinal hoje.
Bonito essa camisa do Lula.
Até ontem, o trabalhador que ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda sobre o que ele ganhava acima de R$ 1.900. Agora nós aumentamos o limite para 2.640. Então, até 2.640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de, ao terminar o meu mandato, a gente ter isenção até R$ 5.000.
Ou seja, prometendo que vai fazer isenção até R$ 2.500. No final das contas, ó aqui, ó, a promessa aí onde terminou aqui, ó. Ó a promessa onde terminou aí, ó.
Lula
terminou
em dois. Isenção de imposto de renda para até 2 salários mínimos.
A promessa tem perna curta, coisa, né? Também?
Ele manteve igual.
Ah, meu Deus. Então é isso, né? Então assim, a situação é essa. Ó, a gente começou falando, né? Do sistema político brasileiro, da candidatura do Kim Kataguiri estando na berlinda do sistema político brasileiro, e a gente agora já está no Lula, né, fazendo aquela demagogia barata dele, de que ele faz desde sempre e que sempre funcionou muito bem, porque assim, né, num país de gente desesperada por comida como é o Brasil, né? Esse tipo de promessa, de demagogia, cai bem, né? Cai bem esse negócio. Cai bem naquela pessoa que é, naquele rico idealista, né? E inclui-se aí os intelectuais mesmo da esquerda e os artistas que adoram pagar de bons moços e tal. Hoje, inclusive, eu fiz um story lá no meu Instagram de um perfil de crítica de cinema e tal, com um trecho de uma entrevista do Antônio Fagundes, falando que toda peça de teatro é política. E aí o perfil ainda dizia assim, que toda arte, ele fazia uma defesa dizendo que toda arte é política, né? E aí o Fagundes dizia assim, não, porque mesmo que você não tome uma posição política, a sua não tomada de posição é uma posição política. Cara, de onde esses caras tiram essas ideias?
De onde eles tiram?
É.
Eles tiram de ideias mal assimiladas das ciências sociais. Ele fala isso aí, ele está ecoando uma noção de o poder perpassa todas as instâncias que vem de Foucault e tal, mas a coisa vai se diluindo, aí chega, né? Não, tu, porque tudo é político. Se você senta assim e não assim, é político. Não tá vendo? É isso.
Cara, assim, é de uma absurdidade esse tipo de ideia.
As ciências sociais mal assimiladas, Paulo, são
fazem estragos.
Desgraça.
Mas será, será que as ciências sociais chegam nisso
fazem
aqui,
estrago,
gente?
Demais.
Será que elas produziram isso aqui? Vocês lembram desse cotista aqui que foi barrado pela USP? Agora ela se manifestou.
Não.
Vocês não lembram do cotista
sim, que foi barrado? Sim,
ele foi barrado por não ser negro o suficiente.
Deixa eu ver a pessoa.
Sim.
Qual é
a justificativa?
A justificativa é cabelos raspados.
Você não dá desculpa esfarrapada qualquer, né?
O Paulo, então...
A USP conclui que aluno autodeclarado pardo não possui fenótipo de pessoa negra e que cabelos raspados impediram a identificação. Ah, sim, isso aí é tudo uma grande babaquice. É assim, os caras, eles arrumaram um problema do qual eles não vão... Exatamente. Entendeu? É isso, eles arrumaram um problema.
Não tem critérios claros, não dá pra fazer critérios claros.
E aí vão ficar acochambrando o resto da vida com essa coisa, porque cota não vai acabar nunca mais. Isso aí esquece, isso aí vai ter sempre. E esse tipo de bobajada vai acontecer todo ano, toda hora, para sempre. No Brasil não tem como escapar desse problema, porque nós estamos numa nação de gente parda. Então não tem como. Então os caras arrumaram um problema que eles vão ter que ficar lidando com isso aí. E agora, não é nenhum problema para eles, certo?
Não.
Nenhum problema para eles, tem que ficar lidando. Aí foi essa justificativa, não acontece nada.
Exatamente,
porque assim,
já dá outra justificativa quando
amanhã tem outra coisa. Então assim, não é nenhum problema para essa gente ficar brincando com isso. Porque, assim, a discussão, ela só faz sentido, ou só faria sentido, lá no início, quando a coisa não estava instituída. Isso, a cota já está instituída, não vai acabar. E pronto. A gente que não concorda com ela, precisa lidar com essa realidade. As cotas não vão acabar. A não ser que entre lá um presidente, né, na canetada, tem que acabar com o troço. Mas não vai acabar. Nunca mais vai acabar. Aquela coisa que era para ser temporária e que fica definitiva. Porque, obviamente, você nunca vai fazer com que isso se torne... acabe pela justificativa de que... Não, agora não precisa mais. Porque sempre vai precisar. Cada vez mais tem mais gente se autodeclarando negra no Brasil. Como é que você vai acabar com as cotas? Nunca vai acabar.
E aqui na matéria, Paulo... Aqui, ó, só para colocar para o pessoal ver. A instituição... Fala que ele tem pele clara, boca e lábios afilados.
É isso.
Cabelos raspados. É. Será que vai ocorrer aqui, Paulo, uma espécie de corrida para as cotas, onde as pessoas vão se alterar fenotipicamente?
Mas elas já fazem isso, Drax. Isso aí já acontece. Eu fico um pouco de saco cheio desse tipo de discussão, porque, assim, já está aí. Essa discussão, ela só serve pra gente ficar aqui se indignando, porque não muda nada. O que vai acontecer? Nada. Né? Esse carinha vai ser só mais um carinha, acabou que ele desaparece. Né? E acabou, daqui a pouco vem outro. Então, não é que a indignação que a gente fica com esse tipo de coisa vai gerar uma alteração no sistema. Não vai.
Não vai.
Então, assim, as pessoas já fazem fraude, já tem gente que não é parda de fato e que se disfarça de pardo para ir lá tentar a cota. Já tem gente que é parda de fato, que tem pais negros e tal, e que é dispensado da cota. Tem de tudo já. Por quê? Porque os caras criaram um sistema que é falho na sua concepção. E para eles,
que é você
tudo bem.
Ter critérios raciais estritos num país completamente miscigenado. Como vai fazer?
Entendeu? E para eles tudo bem. Tudo bem que aconteça um monte de problema, mas se lá no final, no dado estatístico, você tiver mais negros na universidade, tá tudo justificado. Então, assim, é isso.
né? Bom, mas, sim, vamos senhores. Pros pimbas e vamos transferir pra live do
isso. Renan. Antes vamos fazer um pequeno react da live aqui do.
Pode
do
ser, mas
tá
curto.
Então, curto.
É, porque a gente
só pra
tá
ver o Renan.
Tirando uma parte da audiência
também. Pra quem não sabe, o Renan tá num podcast e bora dar uma olhada aqui, galerinha.
Ó. A caixa estava em cima do negócio.
Peraí.
Eu puxei pra eu conseguir.
Ah, e que aí maravilha.
Peraí.
Saiu ali o fone do.
Rapidinho.
Não, o que caiu foi isso aqui. Foi o som, entendeu? Não tô conseguindo ouvir.
Você não tá conseguindo ouvir?
Não, porque eu tive que puxar porque ele tava preso na caixa.
O cabinho tá. Isso.
Tava na caixa. Eu fiquei assim puxando e saiu. É só encaixar.
O Renan pronto. Está no Critique Podcast, que Critique. É lá dos estúdios Flow.
O
Critique fica Critique. No. É, ele fica no mesmo. Na mesma casa em que era o meu podcast lá no Estúdios Flow.
O Noir?
É, o Noir. É. Era no mesmo. Mesmo
Noir
imóvel.
Tinha um nome legal, Noir.
Agora dá uma olhada aí, galerinha.
Eu gostava também.
Do empresariado até parte da academia. Em construir isso dentro da nossa perspectiva, nossa visão de mundo. Lá existe, porque lá existe uma cultura de doações, então você tem muito funding para atividades dessa ordem, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mais para a esquerda do que para a direita, mas suficientemente grande na direita para você produzir muita coisa. Então, por exemplo, o plano de governo do Trump foi feito pela Heritage Foundation. E aí eles construíram um plano gigantesco para você desmontar o que eles chamam de um aparelhamento do Estado americano. Então eles construíram, assim, eles montaram um baita plano de governo e eles mesmos treinaram pessoas para assumir posições na máquina pública caso o candidato republicano ganhe. Então, você teve que investir muita grana, milhões e milhões nisso. Aí você tem outros institutos, aos montes lá nos Estados Unidos, que tem funds, tem uma determinada elite que financia isso. E você ainda tem, porque o espaço, vamos dizer, universitário nos Estados Unidos está muito...
E aqui nós temos o Clube MBL.
Está muito elogizado.
Tipo isso.
A ponto de ter ido para várias coisas razoáveis, por exemplo, o que está acontecendo na universidade.
E nós temos um clube hoje ali.
Quatro
semitismo. Nós temos 30 reais em comparação com o orçamento da Heritage.
Mas...
Imagina o quanto de dinheiro que durante essa uma hora que a gente está aqui, caiu no colo da esquerda já...
Nossa!
E nós estamos com 30 reais.
Cara, eu tenho um grupo, que é um grupo que eu não tô. Tem muito tempo que eu não dou atenção ao grupo, mas a ideia do grupo é boa e depois eu vou voltar a acalentá-lo. Que é um grupo de pessoas voluntárias para levantar informações e fazer planilhas para mim, só isso. E aí uma das planilhas são as organizações feministas brasileiras. E levantaram mais de 50 organizações. Meu irmão, você pega duas, junta duas, dá mais orçamento que o MBL inteiro!
Caramba.
Não estou exagerando. São milhões e milhões. E com
que vem do Soros.
Não, vem de muita gente, cara. É. Muita gente. É. Vem de governos. Vem de organismos. Vem de inúmeros organismos internacionais. Tipo, tem do Soros. Mas assim, a capilaridade é imensa. É um negócio assim que você olha assim. Uou. E as equipes, por exemplo, só de uma delas. Que é aquela organização feminista que fez a campanha no estrangeiro para mulher negra do STF. Você lembra que teve isso?
Ah, sim.
Que é a Nossas, eu acho. A equipe da Nossas é maior do que a equipe aqui. Do que todo mundo que tá aqui trabalhando. E é uma organização.
E nós temos um clube. Pessoal, entre no clube. Assim...
É necessário. Só faça isso.
Não tem milagre. O seu um realzinho por dia faz muita diferença.
É isso aí.
Faz muita diferença no movimento que é odiado pelo... Para usar o exemplo que o Renan está dando lá no Critique, né? Para um movimento que é odiado pelo Deep State brasileiro, porque é... O MBL é odiado pelo establishment político brasileiro, certo? É. Bom, a candidatura do Kim está, né, correndo sérios riscos por isso. O MBL é um movimento, é um movimento de direita mais consistente que existe, para não dizer que é o único movimento de direita que existe hoje. É um movimento que é detestado pela esquerda, sobretudo, e por todo o establishment político brasileiro. E que sobrevive da doação e da contribuição das pessoas que acreditam e que gostam do que se produz aqui. Exatamente. Então, é assim, e não é... Não, porque você vai doar... Né? Não é igual determinadas igrejas fazem hoje. Não, hoje você vai fazer o propósito dos R$1.000. Poderia fazer, mas não é. É assim, é assinar o clube e pagar R$1 por dia, 30 conto por mês, e faz uma diferença, sim, gigantesca aqui dentro. É, quando você vai lá adquirir, assinar o Livro Amarelo, você está ajudando a bancar a operação toda de fundação de um partido, que não está tendo ajuda de nenhuma fundação, nenhuma instituição, não tem nenhum banco ajudando. Uhum. Os bancos estão ajudando o PT.
Não é? Mas segundo o Lula, ele está preocupado. Ah, é verdade. Porque banco está pegando muito do Estado.
Então, os bancos brasileiros, eles ajudam a esquerda. É. Sim, lembrar... nós não estamos inventando isso, gente. É isso.
Só lembrar quem que a Febraban fez carta para em 2022, né? Assim, Febraban estava de mãos dadas.
Cara, procura aquelas Neca Setúbal, aquele pessoal Setúbal todo. Todo mundo é esquerdista. É uma contradição
imensa. Esquerda mesmo.
Não é?
Ideologicamente, esquerda mesmo.
Pega os Moreira Salles. Ah, pra valer. Cara, esses caras são todos de esquerda. É um negócio, é maluco dizer isso, é maluco pensar isso, mas a elite econômica brasileira é esquerdista. Com exceção do agro, vai. É. Acabou. O resto, cara... Fundamentalmente, eu tava falando outro dia aqui, eu não sei se você já assistiu um documentário do João Moreira Salles chamado Santiago.
Não.
Que ele conta a história do mordomo da família dele. Cara, assim...
Ah, é essa a história.
É um filme todo melancólico de um playboy que tem sentimento de culpa e quer fazer uma homenagem ao mordomo da família.
É tipo a Petra Costa com Democracia em
Vertigem. Exatamente. Né? Então, assim, a elite econômica brasileira... Assim,
não, porque a minha família, o Carmago Corrêa... Pô, foi muito tragicado, as pessoas tão legais. Meu Deus do céu, tinha até uma coisa de esquerda, o Carmago Corrêa, né?
A elite econômica brasileira, ela apoia a esquerda.
É, por isso que eu sou a favor de emparedá-la. Eu acho que... vocês acham que o Renan é radical quanto a isso? Vocês não me conhecem.
Vai cair a live, galera.
Meu irmão, que eu acho...
Cara, então elite. Assim, e aí a gente olha, assim, tem 30 conto aqui na nossa live hoje, assim. Então, você fala, putz, é difícil, né?
Mas bora pros Pimbas?
Vamos lá, os Pimbas.
Não tivemos nada na Twitch, mas um beijão pro pessoal da Twitch aí. É, o Eric Moura mandou R$20 e falou: o Paulo Cruz não faz discurso sentimentalista, mas ele consegue nos emocionar. Ontem o relato falando dos valores da mãe dele foi muito bonito. Há algumas semanas me arrepiei quando falou um trecho de Carolina Maria de Jesus. Aquilo foi... Sigam o Paulo no Instagram. Tá o corte lá que... Tá,
obrigado, assim,
foi de arrepiar. De arrepiar.
Obrigado. É isso.
O PH Maverick mandou R$5. Boa noite, professores. Falei na live de hoje, à tarde repito. Façamos novamente campanha pro voto nulo. Abaixa o Nunes, não terá nossos votos.
Ah, eu acho complicado, porque a gente vai ter candidato aqui, a vereador. Não acho que cabe fazer campanha pro voto nulo. Eu não acho, cara.
É porque assim, a situação é toda muito, muito delicada, porque assim... Tem muitos candidatos do MBL. Exatamente. Que estão saindo pela União Brasil. Então a questão não é demonizar o partido, né? A questão é claro, se indignar com esse arranjo todo e lutar. A coisa não está acabada, assim, não é acabou, né? Tem aí uma negociação acontecendo, tem uma conversa de bastidor acontecendo. Como vocês viram aí, tem uma notícia de que o governador entrou em campo para tentar, né, viabilizar a coisa toda. Então, assim, não é que... Ah, pronto, acabou. Não, tá aí. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas é possível. Então, assim, não vamos jogar toalha antes da hora.
Né? É, tem um cara aqui... Não, eu sou um hater, né? Engraçado que o muçulmano... Sempre que as pessoas... O muçulmano fulano. Pera. Engraçado que o muçulmano, Ricardo, que é empadredar a elite econômica, mas não a elite da magistratura e do funcionalismo. Ao contrário, cara. Eu acho que a elite... dos funcionários públicos precisa ser duramente tratadas, especialmente no judiciário, que é um setor que ganha de forma completamente assimétrica em relação aos outros. O que eu defendo é o funcionário público do extrato médio, que às vezes uma certa direita inspirada em ideais liberais também mal assimilados olha com muita desconfiança todo e qualquer funcionário público. Isso eu acho muito injusto e errado. Porque os funcionários públicos não estão ganhando esse dinheiro todo. Ó, o Paulo é funcionário público do Estado aí. Não está nem sendo pago.
Não estou nem recebendo.
Então, assim, não é, é diferente. Não é a mesma coisa que o juiz, o desembargador. É outra parada. Outra parada.
Próximo. Próximo, então. O Gringo Pistola mandou R$10 e falou: salve Paulo e Ricardo. Já agitei a galera para ir no perfil do Milton Leite cobrar a candidatura do Kim. Cadê o MBL chamando a militância para ir lá? Igual o PL 2630. Como diria o Monark? Acorda!
A gente não tá dormindo. A gente tá numa situação que é muito mais delicada do que a do PL 2630, porque envolve todo mundo. Envolve várias pessoas em partido, envolve possibilidade de articulação. Então a gente sabe o que a gente tá fazendo. Confia.
Só confia. O José Neto mandou o último pimba aqui, R$10,90, falando: vocês esquecem que esse Lula aí é um clone. Mas qual clone? Entendeu? Qual clone? Tem que descobrir aí. Então é isso, senhores. Considerações finais?
Ah, um beijo, um abraço para
obrigado
todos.
Obrigado aí para todo mundo.
Tenhamos sempre esperança, porque a gente está montando nosso partido. Tem muita estrada pela frente. Felizmente a gente não é tão velho assim. A gente tem tempo aí pra trabalhar, pra lutar. E é isso, estamos na luta.
É isso. Um abraço a todos, boa noite. Até mais.
Falando uma última coisa. Vocês serão redirecionados lá pra live do Renan, galerinha. Só continuar ao vivo aí.
Bora.
Bora.
Boa.
Tchau, tchau.